Provocação Histórica.
Olá, olá, olê, 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 olá, minha convidada especialíssima. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica, aqui ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta desde 2021, que o Provocação Histórica tem a alegria e o desafio de narrar um Brasil que tem um intenso, violento, virulento passado pela frente. E eu tenho a alegria também de narrar aqui com vocês um pouco disso, do Provocação Histórica, no Provocação Histórica, para vocês aqui, jovens senhoras e senhores do Brasil e do mundo, porque o Provocação e o ICL são também international. E por isso que essa altura, vocês já sabem, eu sou o Lindenay Pareto, um professor de história e um historiador nesse país, continente, multirracial, multifacetado. E sempre, vocês sabem, desde 2021, pelo menos ouvindo aqui o Provocação, violento, feito de disputas, de resistências também. E por isso, senhoras e senhores, eu tenho a alegria de trazer hoje aqui no Provocação Histórica uma pessoa especialíssima. Ela que saiu de Jaú, veio para São Paulo, de São Paulo foi tentar emprego em Porto Velho e lá ficou. E lá começou a fotografar e lá ela começou a perambular por uma outra existência, reconhecendo a sua própria existência. Eu tenho a alegria de receber aqui no Provocação Histórica a fotógrafa, artista, economista e escritora, poetisa de mão cheia, Marcela Bonfim. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado.
É, querido.
Obrigado mesmo,
coração. Eu que agradeço esse espaço, que é muito importante.
Muito obrigado. A você e ao Bruno Xavier, que nos acompanha aqui de perto. Daqui a pouco ele invade o estúdio. Mas e aí, como estás? Veio direto de Porto Velho ou não?
Diretamente de Porto Velho.
Hoje?
Cheguei ontem.
Chegou ontem.
Cheguei ontem, pude respirar um pouquinho a terra.
Essa terra, a Lucy Crazy, fica todo mundo... Eu tô assim, né? Tremendo de... Você fica acelerado, né? Você já sente isso de cara, né?
Nessa... Sim, é diferente essa relação do tempo em São Paulo, né? A gente sempre percebe menos tempo que Rondônia. Então, é um choque. Precisa chegar um dia antes, porque a gente sempre acha que tem menos tempo. Mas esse espaço que é muito mais... Que é super conhecido por mim, né? Essa é minha terra também.
É, né? Que você nasceu em Jaú?
Nasci em Jaú, interior de São Paulo, né? Que é um nome de um peixe que tem na Amazônia.
Pois é.
Fui buscar o peixe lá.
Aí, ou seja, foi buscar outra gênese, outra origem, né?
Outra origem. São uns pedaços da história que a gente vai por nós mesmos buscando, né? Essas possibilidades, né? A partir do rosto, a partir do que a gente sente que é mais próximo da gente.
Uhum. Perfeito. Ó, vamos aproveitando o ensejo, Marcela. A Marcela é fotógrafa premiada. Vou pedir para a Voz de Minha Alma colocar aqui também na tela o link do livro, além do chat. Mas tem também o site da Amazônia Negra. Isso, ó, que beleza. Igra Kniga é o nome da editora, que inclusive em russo significa o jogo do livro, o livro do jogo, né? E aí tem aqui ler é uma aventura, né? Então, agradeço o pessoal da Igra Kniga, o Bruno Xavier, o Alan também. E está aqui na minha mão e está aí na tela para vocês, o Amazônia Negra. As imagens, eu não estou conseguindo ler, acredita, de perto aqui, ó. As imagens da cor do invisível, aqui, ó. Vou ter que usar o multifocal. E que é o livro da Marcela Bonfim, que é fotógrafa, mas eu disse a vocês também, é poetisa, é escritora, e lançou aqui pela Igra Kniga. Tem aí também no chat para vocês. Bom, então comecemos por isso. Né? O que me impressionou, porque Mutatis Mutandis, né, indo morar no sul de Minas, muito pequeno, mas depois vindo para a metrópole porque eu passei no vestibular, sabe? O primeiro da família, passar no vestibular de uma pública e tal. E aí eu sofri o choque da civilização. Olhava a Faria Lima, aqueles prédios espelhados, ficava desesperado, não sabia o que era aquilo. Meio caipira mesmo, né? E imagino que sair de Jaú para cá também dá essa, né, esse choque, né?
Uma pancada.
Não é? A gente é da mesma geração, né?
Da mesma geração, 83.
O que que te pegou, assim, logo que você chegou jovenzinha em SP?
Olha, eu cheguei aqui com 17 para 18 anos, foi sempre esse imaginário, né? É uma história de um imaginário que, né, de Jaú ali, aquele sonho, onde a gente vai buscar o sonho? Onde se fala mais, né? São Paulo era muito falado em Jaú, né? A gente via muitas pessoas, completava 18, vai para São Paulo. Então, eu não tinha uma estrutura como, né, os meus amigos, mas mesmo, né, assim, eu cheguei aqui, né, eu entrei no cursinho da Poli, né, era um cursinho gratuito, clássico da USP, e tentei a universidade pública, mas não alcancei, mas alcancei a PUC. Foi um espaço, assim, a princípio, né, a gente como é que a gente vai arcar com isso? Uhum. Mas naquele período, porque ela tinha uma filantropia muito interessante, eu paguei a primeira, como diz, e depois confiei, prestei a bolsa e pude estar ali naquele espaço durante 5 anos.
O espaço ainda era muito mais branco do que hoje, né?
Sim, a gente tinha muitas presenças dos africanos, né? Uhum. Não sei se ainda mantém esse convênio internacional, e que a gente tinha essa relação de poder aproximar um pouquinho mais da gente, mas ainda sem muita consciência sobre essa cor, né? Uhum. Era um espaço, eu falo que branco mais nessa questão da estrutura, do que a gente aprende ali, uhum. né? Ou seja, eu estudei economia naquele lugar, mas nunca me vi nessa economia Sim. que eu estudei. Então, era uma coisa muito aleatória, mas eu acreditava que aquilo seria muito importante para mim. Como é, uhum. né? É muito importante você ter o contato, né? Mas hoje, estando em Rondônia, ressignificando essa economia, é importante a gente se enxergar naquilo que a gente está estudando, né? Uhum. Para que, além de aprender, a gente apreenda aquilo, né? A gente transforme aquilo. A gente estudou muitos autores fundamentais, né? Karl Marx, por exemplo, uhum. mas nunca a gente estudou a racialidade dentro desse campo do trabalho, né? Principalmente do campo do capital. Então, hoje em Rondônia, pera lá, né? Você poder pensar. É importante hoje a gente poder entender a raça como esse princípio também, né? Uhum. A economia, o capital, ele se monta e remonta em cima desses estigmas também. Então. Né? Então, dentro desse período da PUC, eu não tinha a ideia sobre isso, né? Então, eu fui recebendo aquele conteúdo e jogando para dentro ali também. E essa confusão, né, sobre o fenótipo.
Sim.
Né? Você tem um fenótipo e você não assumir esse fenótipo, você imaginar que tem outro. É uma relação de imaginário, é a mesma coisa que sair para Jaú. Né? A minha força de sair para Jaú era a meritocracia.
Uhum.
A minha força para continuar como bolsista na PUC era a meritocracia.
Uhum.
Mas quando eu vou para o mercado de trabalho, dali está.
Você esbarra em todas as estruturas.
Ali eu vi paredes, muros, muralhas. Eu falei,
que
é isso? Não me apresentaram isso nesse percurso.
Uhum.
Né? Dentro de casa, minha mãe, você tem que estudar. Né? Minha mãe, a minha família, né, se esforçou muito para me manter num colégio particular. Fora da minha realidade. Né? Porque acreditavam muito na educação.
Uhum.
A gente tem que acreditar na educação, mas a gente precisa, além de acreditar, pautar. Como é que é essa educação? Para quem? Como? Né? Como se a pessoa não se enxerga nessa educação também?
Uhum.
Né? Isso é desde a escola, abrindo os livros de história e vendo uma foto de açoite maior do que uma foto de zumbi, que era o líder que a gente conhecia. Não passava de zumbi. Né? Então, a gente fica naquele escopo da... Não, eu tenho uma história que ela é... Né? Na época da escola, a gente não discutia sobre a racialidade.
Não mesmo.
Era como se fosse... Eram outras palavras que jogavam para isso. Não, não é assim. A democracia racial ainda pairava naquele...
Imperava mesmo, né? Na redemocratização, né?
Sobretudo. Então, para mim era muito difícil, né, abrir o livro da história e falar, ah, eu sou negra. Não, a gente ficava muito naquele escopo de... Tá, mas eu não preciso me olhar no espelho, uhum. né? Então, eu embranqueci.
Sim.
Eu embranqueci minha cabeça e isso... Durou até a PUC, esse embranquecimento. Isso foi quebrado quando eu cheguei em Rondônia, né? E de lá onde eu passei a ressignificar tudo aquilo que eu vivi, né? E dar nome às coisas, como é importante, né? Você poder nomeá-las conforme aquilo que você está ali. Rondônia é um espaço muito mais amoroso do que São Paulo. Uhum. A gente começou falando sobre o baque da terra, né? Eu não deixei de sofrer baque em Rondônia. Não deixei de sofrer nenhum baque. Eu cheguei lá, quando eu saio de São Paulo, depois de mais de 20 tentativas de emprego, né?
E aí você é convidada para uma firma de finanças ou para a parte financeira de uma empresa, aí
lá
você vai
em Rondônia. Vou para lá, né? Porque e isso para mim era como se fosse, é o que me sobrou,
uhum.
sabe, o resto. E hoje, olhando essa
Carolina
coisa...
Carolina Maria de Jesus, né?
Sobre isso, esse resto, né? Que essas mulheres negras, era o que sobrava. Para essas populações, né? Na década de 80 ainda a gente via muito dessa, dessa coisa assim, sabe? A minha avó, não, olha, a gente tem que... A alimentação é o que tem, né? Mas tudo feito com carinho. E ali, esse resto, essa sobra, né? Que olha quanto ela cresceu, né? Porque, de alguma forma, o primeiro ano em Rondônia foi muito difícil me adaptar ao tempo. Uhum. Essa relação do tempo. Eu falei, gente, quanto tempo eu tenho aqui? É muito tempo. É muito tempo.
É um timing absolutamente diferente.
É muita coisa. Eu estava acostumada a esse frenesi, né? Uhum. Uma hora e meia para chegar, uma hora e meia para voltar. Né? Acorda muito cedo, dorme muito tarde. E quando eu comecei a perceber, né? Eu falei, meu Deus, eu não sei lidar com isso. E depois de um ano eu falei, gente, isso é qualidade de vida. Já foi mudando, sabe? E a minha percepção sobre qualidade de vida. Uhum. Né? Então, aqui em São Paulo, qualidade de vida, para mim, eu não consumi em São Paulo.
Sim.
É muito importante falar sobre isso. Esses 10 anos que eu fiquei em São Paulo, eu sobrevivi. Né? Eu, no princípio, minha renda era R$300 por mês. O que uma estudante... Ela faz o básico, sim, né? Então, a primeira vez que eu consumi foi em Rondônia. Que você recebe um salário, você tem um planejamento, você pode ter uma poupança. Então, eu passei a exercer a minha economia em Rondônia, porque aqui era muito a teoria e muito sonho, viver um sonho, né? E lá, essa prática, né? E dali eu comecei a entender, falei, olha, tudo que eu vivi então, o que eu vivi? Uhum. E aí eu passei a caminhar dentro de mim mesma. E quando, né, e desse caminho, andar por Porto Velho, né, como que eu chego naquela cidade? Eu fui recebida na mão de né, ali é uma terra, o pessoal fala, ah, Rondônia, né, do lado de fora, as pessoas nem pensam na Amazônia. Rondônia é um nome, é o último que as pessoas vão pensar, né? Tá fora
do mapa. Rondônia e Roraima.
Em Roraima, e confundem Rondônia.
Confundem.
É uma loucura, né? E andando pela cidade, a coisa mais importante é que as pessoas, né, aqui na PUC, por exemplo, as pessoas perguntavam, o que você faz, economia? Você não tem cara disso. Eu não tinha cara de nada, né? Ah, você tem cara de artes do corpo? Você tem cara... Ah, faz pedagogia? Não, mas assim, naquele momento...
Você é economista.
Né, eu não podia... Sabe? E eu pensei, eu fui ressignificar isso em Rondônia. Eu falei, gente... Né? E lá em Porto Velho, não. As pessoas... Gente, você é da família Johnson?
Que aí confundiam você com descendentes de barbadianos,
barbadianos,
né?
E eu, a princípio, falei, o que que é Johnson? Né? O Chocnes, Maloney, você é a sobrinha da dona Úrsula Maloney? E aí, eu, né, a frequência passou, eu presto muita atenção. Quando uma coisa se repete por mais de 3, 4, 5 vezes, aquilo é, vamos prestar atenção?
Sim.
É uma dúvida importante. E aí, eu conversando com uma artista plástica, Margot Paiva, um dia eu perguntei, o que são Johnson? Ela, os Johnson? Os Chocnes? Os Chocnes são as famílias negras tradicionais aqui de Rondônia.
Famílias negras tradicionais,
de Rondônia. Eu falei, famílias tradicionais nos livros de economia, né, de história e economia, são outra coisa,
são,
né?
Outros.
Então, ali começaram a vir... cortes, pontos de cisão muito importantes, assim, tipo, quebrando com as minhas ideias, né?
Uhum.
Então, família tradicional negra, eu falei, existe. E dali, né, eu conheci os primeiros, que foram os Johnsons, né? Fui muito bem recebida, e brinquei, né? Falei, olha, vocês são meus parentes, porque estão me colocando nesse lugar, né? E assim, uhum. E quando eu percebi o tamanho do lugar, aí eu falei, gente, realmente uma terra diferente, né? É a primeira vez que você é colocado num patamar grande, né? Porque até então eu não tinha cara de nada aqui. E ali, com essa cara nova, eu resolvi, né? Eu já tinha entrado no governo de Rondônia, estava trabalhando, né, como economista.
Como economista.
Que foi, para mim, um banho de autoestima. Comecei a consumir no segundo ano de Rondônia. E dali eu resolvi comprar uma câmera fotográfica, porque eu falei... Naquele momento, naquele período não tinha WhatsApp, a gente não tinha esse acesso da comunicação, ele era um pouquinho... A gente estava ali começando, né? Era o telefone e algumas mídias sociais, né? Como o Facebook. E eu comprei a câmera e fiz algumas fotos na família e coloquei lá, né? A minha mãe, meu Deus, mas quem são essas pessoas? Né? Que lindas fotos. Falei, não, eles são lindos. E mostrando, comecei a escrever, né? Olha, é o Bubu Johnson, Junior Johnson... Né? Olha, dona Úrsula Maloney. E dali foi crescendo para o aspecto de as pessoas começarem a falar, essa fotografia, você faz fotografia? Eu falei, não, Não, né? Dessas perguntas de fazer fotografia, fazer imagem, eu comecei a perceber uma potência. Eu posso fazer uma imagem. Mas eu posso construir essa imagem também dentro desse imaginário que precisa ser ressignificado. Eu estava muito ali querendo poder me colocar à prova também. Eu nunca me coloquei tanto à prova enquanto, né, com aquele tempo todo, eu precisava fazer alguma coisa de útil para mim. E começar a fotografar também foi começar a criar relações com aquelas imagens, né? É, sobretudo, eu fiz a foto? Não, eu capturei essa foto. Uhum. Entender que a fotografia, ela também... olhar para esse processo histórico, sempre ela teve dentro desse laço do roubo, né? É captar, você captura. Aí você pergunta, de quem que é a foto? De quem que é o domínio dessa imagem? E aí eu olho para o espelho e falo, eu não tenho domínio da minha imagem. E eu comecei a criar relações, até mesmo para provocar o mundo da fotografia, né? Porque até então a gente sempre é colocado em primeiro plano, mas do jeito que o lado de trás quer. Uhum. Então, muitas situações de violência dentro de galerias, por exemplo, são colocadas como a beleza, o belo.
Isso é a coisa mais natural do mundo, né?
Natural do mundo. E ali, então, por que não pensar, repensar a fotografia a partir desse corpo? E dessa cabeça que também está tentando achar esse corpo, e esse corpo achar essa cabeça.
Você fala dessa cisão entre corpo e mente, né? Que o capitalismo racial cria desde sempre.
Né? É sobre isso, porque como uma cabeça dessa viveu por muito tempo achando que, né, não notando o seu corpo, sempre pensando em outro corpo, né? Porque, querendo ou não, uma criança nasce nesse Brasil com uma história de quantos séculos de deterioração, de inferioridade. Qual é a criança que... É preciso espaços saudáveis para essa criança se desenvolver, é preciso que essa criança se veja nesses livros, é preciso que essas crianças se vejam espaços, vários espaços, né? Dos serviços básicos até aos espaços de poder. Uhum. Né? Mas se essa criança não vê isso, essa frequência também afeta essa criança, a ponto dela se colocar como outra pessoa dentro do próprio imaginário. Uhum. Né? Então, assim, dentro do meu imaginário, eu precisava reconstruir tudo isso, dar nome. O que eu estava sentindo naquele período? Né? O que te machucou hoje, mas que te trouxe também essa fortaleza? Né? Então, esse encontro da cabeça com o corpo é exatamente esse caminho que essa Amazônia Negra me mostrou a partir dessa oralidade, das oralidades que eu escutei. Né? As histórias, elas são muito parecidas. As histórias, né? Histórias de luta, movimentos, aquilo que, essa busca, né? As buscas são muito parecidas mesmo. Né? O negro ainda não conseguiu, a gente não atingiu a inclusão social.
É inacreditável, mas para o Brasil é muito acreditável, né? Um país estruturalmente escravocrata, racista.
Racista, e até hoje, né? A gente fala assim, hoje, esse livro, eu falo, primeiro começou das fotografias, de pensar essas imagens, né? Esses rostos como cidades, né? São cidades para mim porque é aquilo que eu tenho. Eu não tenho um lastro familiar. O meu lastro familiar vai até a minha avó. Eu não tenho quem... A minha bisavó, mas o pai da minha bisavó, a mãe... Não, a gente não tem nada. A gente sabe que a gente saiu ali de Caculé da Bahia, andou, a gente tem história com garimpo, a gente tem história com a linha do trem lá em Jaú, meu avô foi chefe de estação da ferrovia paulista.
Muito provavelmente teve que lidar com a ocupação das terras indígenas, aí se confronta também com outra violência.
Sobre isso, mas né, eu fico pensando o que ele precisou fazer para estar dentro daquele espaço de poder também.
Se provando ali, né?
Se provando. A minha avó conta que na época eles tinham geladeira, né, as primeiras geladeiras eles conseguiram, e o pessoal entrava para ver se realmente tinha, porque era, né, era um negro dentro daquele espaço, né? Então, é importante. Hoje eu estou lá na linha do trem, no outro lado da Amazônia, também olhando esses corpos negros que chegaram do Caribe, assumindo no início do século um espaço de poder, né? Mas não deixaram de sofrer também as violências raciais, né? Mas construíram tanto que Porto Velho hoje ela surge dessas mãos também, né? Então, quanta riqueza, para mim, a aula de história que eu não tive sobre o meu povo em São Paulo, eu estou tendo na Amazônia. Para mim, aquele lugar é uma aula a céu aberto, né? A visualidade, ela é capaz de ensinar também.
Sim.
Porque a visualidade, ela falou comigo, né? Ela me contou histórias importantes, não só de várias populações da rua, do presídio.
Uhum.
Eu fiz questão de entrar no presídio, né?
Em Porto Velho.
Em Porto Velho, né? O Urso Branco, né? O 364, tem o 306, que são os presídios, né? Que são os regime fechado.
Uhum.
Né? No período de 2013 era o Urso Branco, o mais famoso, né? É, onde a gente, eu pude fotografar a cor desse presídio, né? Não só fotografar, mas também eles têm um espetáculo de teatro que chama Bizarros, e eles trabalham com psicoterapia, constelação familiar, e eu fui fazer também.
Uhum.
Em 2013 eu achei importante eu poder,
sim,
porque eu tinha medo. Eles percebiam o meu medo,
sim,
né? E eu falei, não, eu entrei lá, falei, não, eu tenho as minhas prisões, e aqui eu preciso entender. O que é... Foi um exercício prático do que é uma prisão. E ali eu comecei a ressignificar, a partir daquelas constelações, que a linha é muito tênue.
Uhum.
Eu só não tinha um código, né?
Sim.
Mas tudo aquilo que... As histórias são muito parecidas. E eu também era uma julgada socialmente. Porque, querendo ou não, a cor, a gente não pode negligenciar mais o poder, né, dessa imagem e dessa invenção que é a cor,
uhum,
né? Ela prende. Eu me sinto uma pessoa presa.
Sim.
Presa a esses estigmas, né? É, você não tem um... Você sai de casa pensando em estratégias de como não se aborrecer,
sim,
de como não ser violentada. Então, passa a ser também uma responsabilidade minha, claro. Mas esse livro, ele vem também para como... Eu dizendo como eu gostaria de ser enxergada.
Uhum. Não, é fascinante,
né? De como é um manual, assim, de como que... Gente, como que você pode olhar, né? Porque a minha imagem, ela sempre chega antes, né?
Sim.
Tá aqui, preta,
uhum,
negra, né? Então, mas não, tem uma pessoa, Marcela, né? Fotógrafa.
Economista.
Né? Economista. Então, eu gostaria de ter essa oportunidade de me apresentar. E vendo o porquê os planos de visibilidade e invisibilidade, eles são muito também... Sabe? São latentes e são intermitentes. Uma hora você é visível, outra hora você é invisível, né? E esse jogo, o tempo inteiro, como isso afeta a minha própria qualidade de vida, né? Eu não... ser uma imagem, né? Ser reduzida a uma imagem, a imagem do negro, né? O negro, antes de ser negro, gente, era tanta coisa.
Era um universo muito...
Muito
plural,
amplo,
na própria África, né? Né?
Tanto que eu falo, são populações negras. Não é um povo negro,
uhum,
só. São populações negras. Hoje a gente toma esse nome, né? Esse negro, a gente ressignifica, né? Teve um movimento na década de 80, 90, 100% negro. Eu não entendia,
uhum,
né? Essa afirmação. Como hoje essa afirmação que a Amazônia é negra, né? Que não diminui em nada.
A Amazônia indígena.
A Amazônia indígena, porque... Eu penso o indígena como dono dessa América toda, do norte ao sul. E a gente trabalha com a Amazônia para afirmar essa presença que vive sobre esse regime de visibilidade e invisibilidade.
Sim.
Dentro de uma estratégia, né, que a gente fala, meu Deus, como é que a gente quebra? Né? Mas exatamente são essas fissuras. Né? O propósito hoje é causar essas fissuras, porque o pensamento é sobre isso, né?
Uhum.
A gente gerar uma dúvida, será que você está me olhando corretamente? Hoje, a gente pensar um letramento racial é pensar também na visualidade. A gente não pode deixar a visualidade do lado de fora,
uhum,
porque a gente conta a história, né? A história presente é exatamente a visualidade. É aquilo que a gente está fazendo, são os movimentos que a gente faz, né? E hoje, dentro dessa busca... eu busco me desprender da imagem, né? Pessoal, eu fui cair justo no lugar, eu falo, poxa, super necessário, né? Eu falo, olha, é uma terra que ela tem o conteúdo programático dela e eu vou, para onde eu vou agora, né? E hoje o esforço é o seguinte, eu falo, às vezes, na música, da mesma coisa.
Você canta, né?
Canto, né? Eu tenho trabalhado composições porque eu enxergo a música como uma visualidade potente,
uhum,
né? E até muito mais, ela tem mais ferramentas que a própria fotografia. A fotografia, ela é um perigo, né? Eu tenho hoje a Madonna Negra, eu tenho algumas imagens, elas são histórias, né? De força, coragem, resistência, mas histórias que são de dificuldades, extremas dificuldades, né? Extremas dificuldades. E aí você está ali exposto, aí você vê uma pessoa, ah, eu queria tanto essa foto na minha sala. Eu falo, por quê? Você sabe da história dessa imagem?
É.
E aí, ao contar, as pessoas, elas repensam também sobre isso. Então, a imagem, ela por si só, ela passou a ser insuficiente para mim, porque a minha, ela é insuficiente para explicar quem eu sou, né? Embora, né, eu dependa desses olhos, né? Hoje, esse livro, ele vem como assim, eu assumo, eu dependo de vocês, de como vocês me olham. A minha qualidade de vida, por mais que eu tenha hoje uma força diferente de ontem, eu era muito mais frágil, né? Você tá vulnerável, não saber quem você é, não ter a consciência, hoje a consciência racial é o que mais vale, né? A consciência negra esse mês, né? É um mês para você pensar, mas a gente tem que pensar o ano todo, mas é importante a gente falar sobre uma consciência racial. Né? Hoje, nós pessoas negras, a gente está lutando por essa consciência. A gente não deixou de embranquecer também. Né? Eu vou falando por mim e estou falando pela minha família também. Eu tenho muito trabalho para fazer dentro da minha casa. Né? E fora dela, nem se fala. Né? Então, é um trabalho de formiguinha que às vezes você olha e fala, parece que... Você fala, surte efeito, mas eu não vou ver esse efeito prático. Eu sei disso, é uma construção.
Processo longuíssimo, né?
É longuíssimo. A gente está falando aí de quantos séculos, né? Então, tem mais algumas coisas pela frente, né? Então, é um começo, né? As pessoas acessarem essas... Porque é um livro de imagens, né? Que as palavras também produzem imagens, né? Então, fica a cargo de quem... Você está lendo isso, você também está criando imagens, né? Porque a ideia é as pessoas entenderem que as imagens são a história que está acontecendo agora, porque a gente está criando história na cabeça com essas imagens. Elas nos fornecem subsídio, mas a gente também tem a nossa bagagem cultural. E se ela é racista... Né? Então, a gente precisa passar por esse letramento visual. Eu falo que ele é urgente, né? Pensar a imagem como história, essa história agora que está acontecendo. Ó, a gente está fazendo história agora, nesse momento. Pensar a imagem como economia. Olha, esse corpo serve ao capital, sim. Né? Eu estou lutando contra esse capital. Eu tive que sair de São Paulo. Esse deslocamento, ele não foi um deslocamento, não foi uma opção.
Ah, escolhi, né?
Não foi. Rondônia não foi o lugar escolhido. Foi esse resto que me deu tudo que eu tenho. E isso é muito próximo das histórias negras. A feijoada.
Sim.
Hoje, que todo mundo... Qual é a pessoa negra? Nem toda pessoa negra consegue comer hoje. Mas era uma comida, o que tinha. O resto dos miúdos se transformou hoje numa comida aí que, se você for ver a referência, negra, mas ninguém sabe da história. Né? A gente precisa suscitar isso. Por isso eu falo os créditos desse lugar. A gente precisa afirmar essa presença negra, porque existem legados negros ali dentro, né? Houve escravidão em Rondônia, né? Esse deslocamento forçado antes, né? No final do século passado, né? Essa imagem, a maior imagem desse processo é além da fortaleza, né, da Forte Príncipe da Beira, porque a gente está falando de uma faixa de fronteira. Rondônia é uma faixa de fronteira. Então, a gente tinha duas coroas. Né? Aí chega a portuguesa, a espanhola, e chega uma terceira, que são esses negros do Caribe. Né? Então, a gente está falando também desses processos. Imagina o choque também, né, de perceber essa região. E dali surge uma imagem chamada Teresa de Benguela. Né? Então, levantar esses aspectos da Amazônia Negra é importante, porque a gente precisa dessas referências no livro de história. Falar da Amazônia sobre uma perspectiva racial também é muito legítimo e também pode ajudar. A gente está falando todo o tempo sobre desenvolvimento do país, sobre como que o Brasil pode ser. O Brasil pode ser de várias formas, mas ele também pode ser assim. É uma construção, né? Então, hoje eu vejo esse lugar como um potencial muito forte, né?
Imenso, né?
Imenso. Na construção exatamente desse imaginário, a reconstrução desse imaginário brasileiro. Né? O Brasil passa por aí também, ele precisa passar por aí, dessa forma, né? Racial.
Quando Quando eu recebi o livro, eu fiquei fascinado, porque, imagina, né? A gente, você fez economia, eu fiz história. E aí a gente vai crescendo, se embranquecendo de muitas maneiras. Esses dias veio aqui a Maria Ribeiro, que é uma intelectual negra do programa Diversitas da USP. Sim. E a Maria Ribeiro perguntou assim para mim, quando você se percebeu que era na USP um operário? Eu falei, eu nunca percebi. Eu sabia que meus amigos tinham mais dinheiro que eu, tinham apartamentos como casa própria, alguns tinham carro, eu não tinha nada disso, fui para o CRUSP. Aí falei, não sei, acho que eu só fui perceber que a minha classe operária marcou e marca ainda hoje, sim, até que espaço eu posso ir, quando eu entrei no mercado de trabalho.
No mercado de, né, trabalho.
E aí quando eu recebi o livro, eu falei, pô, sou historiador, e aí eu nunca pensei numa Amazônia negra? Não, porque a gente não tinha isso na faculdade, inclusive, né? Nem se falava, é, nem se falava direito, nem se falava de Lélia Gonzalez. O Marcelo, eu estava na PUC Campinas, sei lá, era o meu segundo ano de professor, 30 anos de idade, jovem, era jovem.
Jovem.
30 aninhos, em 2013. Aí chega uma menina assim, professor, eu quero fazer o TCC sobre Lélia Gonzalez. Aí eu, muito cara de pau, olhei e falei, sensacional. Aí eu olhei assim, fiquei pensando, né? Tipo, que nem a Nazaré, que Lélia, né? Não tinha a menor ideia. Aí fui atrás, começamos a conversar. Eu falei para ela, ela me ensinou muito mais do que na graduação ali. Loucura, né?
É muito incrível hoje a gente pensar na negritude. O corpo negro é intelectualidade, né? Até mais ou menos 20 anos atrás, o quanto esvaziaram essa noção do que um corpo negro poderia pensar.
Uhum.
Né? Assim, no sentido geral. Porque na PUC, né, se você for ver o que é o Lee sobre um autor negro, não.
Abdias, Franz Fanon. É.
Mas naquele período a gente tinha uma literatura completamente ali, tradicional, né, europeia. Hoje a gente tem, né, a gente tem ainda muito pouco, né? Me parece que ainda há uma dificuldade, né? Vai aos poucos, né? Eu não sei, esse centro da normativa, né? Existe uma regulação sobre isso, quem olha para ali, né? Existe, sim, uma cota dentro dessas, sim, cotas. Então mas a gente vai percebendo, né? Como a Conceição Evaristo mesmo falou, né? A gente precisa pensar sobre esses regimes, né? Por que eu fui ser notada aos 70 e poucos anos de idade?
Uhum.
Né? Então, essa mulher negra, essas pensadoras negras, né, Maria Carolina de Jesus, é um fenômeno. Ela não deixou também de fazer a crítica de como ela foi descoberta, né?
Uhum.
Né? E de pensar de como que, né, o que eu preciso fazer para caminhar, né? Porque é muito difícil. A academia ainda ela é muito distante das pessoas, né? Essa ideia da intelectualidade. E lá em Rondônia, pensando esse processo dessa cabeça aqui, o que tem nessa cabeça, né? E esse corpo também produz intelectualidade, né? O corpo é parte desse movimento intelectual. E a gente vendo esses legados, vendo, caramba, é muita coisa, né? Tereza, por exemplo. Tereza de Benguela, ela liderou um espaço, né? Mas ela pensava política, ela pensava educação, ela pensava economia, ela pensava defesa, né? Ela foi arrebatada, né, dizimada e colocada como louca,
uhum,
por pensar, né? Então, esse processo da gente se pensar como um corpo pensante é um movimento muito fundamental. Hoje a gente vê como isso tem trazido, a gente tem conhecido esses pares, né? O que essas mulheres pensam. E parece assim, é uma orquestra, né? Cada uma, e a gente vê numa sinfonia crescer, mais ainda, muito aquém, de ser conhecida, né? Das pessoas poderem tocar isso.
Uhum.
Né? Hoje eu falo, o livro. O livro a gente sabe que, como é que esse livro vai estar nas escolas? O processo da dificuldade, né? Quais livros são escolhidos hoje para estar como referência de um vestibular, referência? Então, a gente sabe sobre isso, e aí eu falei, pera lá, então vamos produzir, né, várias formas de falar sobre isso, vamos cantar.
Várias linguagens.
Né? Vamos filmar, vamos fazer um filme. Né? A gente pode falar dentro disso também, vamos fazer uma poesia, né? Vamos conversar. Então, hoje eu penso muito nessa pedagogia, de como as pessoas podem entender a visualidade a partir dessas ferramentas que vão chegando até mim. E tudo isso quem me trouxe foi Rondônia. Ah, eu sempre sonhei lá em São Paulo. Todo mundo pensa em ser a música, né? Na época do pagode. É. Todo mundo quer cantar, né? Eu canto. Mas ali em Rondônia me mostrou, não, você pode. Você não pode só cantar, você pode trabalhar dentro, um letramento dentro da música. Então, né, você vai cantando, ó, Tereza. Mas quem que é Tereza, né? Tereza é essa imagem que a gente precisa apreender. Né? Para mim, eu falo, é a primeira governadora de Rondônia. Né?
Uhum.
Ela pensou aquele espaço. Né? E, claro, foi rebatida, né, por uma ou duas coroas. Né? Enfim. E hoje a gente pensar, eu gosto muito de pensar esse lance da coroa. Né?
É.
E essa coroa negra que se formou dessas três relações. A gente tem a festa do divino, que leva a coroa. Né?
Ah,
é. Leva a coroa por 55, durante 55 dias, por 45 comunidades entre quilombos, né? Comunidades indígenas, ribeirinhas, ali no rio Guaporé, e vai entre Brasil e Bolívia, né? Levando uma coroa. Só que eles pensam a coroa como saúde.
É.
Né? Olha, eu estou levando aquele... Naquele período, ela é uma festa que tem 123 anos. Olha esse legado negro.
Caramba.
Né? Que une, né? A gente tem Vila Bela de Santos, Rondônia, a gente tem que pensar, ela é muito recente, é uma moça recente, né? Então, antes era Mato Grosso e Amazonas, esse parte do Vale do Guaporé era o Mato Grosso, né? Então a gente tem Vila Bela como esse espaço de poder, onde, né, eles mantinham essas pessoas escravizadas e onde elas foram deslocadas até essa região de Costa Marques, que a gente tem essa fortaleza,
uhum,
né, que a gente rememora essa imagem de Tereza. Então, assim, hoje, poder passear por isso e falar, gente, olha o quanto foi construído, uma festa que ainda hoje está se tornando um patrimônio do IPHAN,
uhum,
né? Fala sobre a saúde da população negra. Naqueles espaços, você ter o rio como estrada, nem todo mundo tinha essa...
Isso, né, é chocante, né?
Tá pensando, e era no remo. E eles chegavam até essas pessoas quanto tempo não recebiam pessoas? Então, ali era um movimento de saúde que acontece até hoje. Né? Então, são legados importantes, como esses negros do Caribe, né, que contribuíram, chegaram em Porto Velho completamente letrados. Né? Eram engenheiros, telégrafos.
De Barbados?
Não só, eles saíram todos de Barbados. Mas tem...
Tem do Caribe francês, do Caribe britânico.
Britânico.
Né?
E hoje, esses fluxos que a gente tem do Haiti...
Uhum.
Então, a gente está falando de... É uma terra de caminhos. Né? Eles chegaram ali, você imagina, né? A vestimenta deles, homens de terno, chapéu. Então... Isso, no início do século, quebra o fluxo da imagem negra naquele lugar. Como assim?
Chegaram para Madeira Mamoré.
Eles chegaram para Madeira Mamoré, buscando oportunidades. A gente também tem registros no Pará, no Amazonas e Rondônia, que era esse... Né? Eles vieram e ocuparam esse espaço, né? Mas também ocuparam outros espaços, como... Vamos pensar a educação dos nossos filhos. Eles falavam inglês. Né? Então, era uma terra assim que... Muitos Johnsons, por exemplo, contando para a gente o Bubu Johnson, né? Jesuá Johnson, o nome dele, né? Ele é um cantor na cidade, um servidor público também aposentado.
Ele é de qual geração dos que vieram lá do...
Ele já é da terceira geração, né? E o Bubu, ele conta, olha, eles, quando estavam lá ainda, eles tinham medo que o Brasil ainda não tivesse a abolição da escravidão. Era uma dúvida para eles se era realmente...
Era uma dúvida legítima.
Legítima.
Né?
Era um país perigoso.
A permanência é implacável. Né?
Né? Ainda é um país perigoso para o negro viver. Né? Então, assim, quando eles chegam aqui, eles começam, né, esse movimento, mas não deixam de sofrer o racismo também. Né? Mas mesmo assim, até os próprios negros, aí que a gente está falando com os fluxos internos, né? os maranhenses, os paraenses, baianos, cearense, todo mundo queria ser barbadiano. Né? Como todo mundo saía do porto, aí ficou cristalizado aquela imagem do barbadiano. Né? Mas são múltiplos de vários lugares. Né?
Porque também tem esse tom de dignidade que não se via no Brasil.
Que não se via. A quebra do fluxo da imagem do negro subalterno, né? Aquela... Não... Com a chegada dos barbadianos, foi muito evidente. Né? Eles contam, né? Eles andavam, montaram uma cidade própria, né? Eles chamam Beijão Rios. Né? E ali eles começaram foi destruído, tanto é. Né? Era um morro, né? Onde todos eles se concentravam. Né? Ali eles tinham os tabloides ingleses, eles mesmo construíam a própria informação, eles buscavam frequência de rádio caribenha. Então, assim, eles contam aquele processo que nós mesmos demos a nossa dignificação, a nossa estrutura foi montada por nós. Né? A saúde, onde muitas mulheres puderam contribuir, a educação. Então, a gente está falando, a primeira vez que eu escuto uma história positiva.
Uhum.
Eu falei, poxa vida, eu quero mais histórias sobre essa. Né? E ali eu começo a viajar, né, naquela região para poder entender as linhas rurais, que eu acho muito importante. Quem é o dono da terra, mas quem trabalha, quem cultiva, quem está sujeito, né, ao agrotóxico. Né? Então, hoje, é muito importante, eu falo, é uma terra que me dignificou e que eu quero sempre dignificar, mas não deixa da gente poder também refletir sobre as complexidades dessa região, né? As escolhas econômicas. A gente costumava, por isso que a gente, sobre a Amazônia Negra, a gente sempre viu a Amazônia como um depositório ali de floresta,
sim,
uma reserva.
A Amazônia,
né?
Verde.
A verde.
E a ditadura falava tomar o inferno verde, lembra a expressão?
Sobre, toda essa relação que é de dentro e de fora, como você, do lado de dentro, você vê que é completamente diferente. As pessoas, elas, por exemplo, a negritude sempre existiu ali, mas as pessoas nem pensavam sobre isso porque elas são daqui, né? São pessoas daqui. E a gente do lado de fora ali, eu mesmo chego com esse imaginário completamente estigmatizado, né? Falei, essa terra também é negra, né? Então, assim, hoje pensar essa Rondônia é também pensar esse conjunto de coisas que acontecem, é pensar sobre o papel do negro no Brasil, né? Hoje eles têm, né, como famílias tradicionais negras, eles têm um reconhecimento. Por isso que no projeto é reconhecendo, questão de também ressignificar esse processo, né? Reconhecendo a Amazônia Negra, porque é importante entender que existem histórias positivas no Brasil sobre a negritude, sim. E por que escolher pelo açoite? Né? Então, hoje a gente tem opções, sim, de poder pensar uma história negra com muito mais dignidade, né? Hoje, eu falo o maior sonho, né? Que ainda a gente tem esse sonho, é que os livros de história, eles também falem sobre nós. Né? Mas de uma forma digna, né? A forma que a gente quer ver, a forma que a gente quer crescer. Então, você crescer lendo dificuldade, você só vai pensar na dificuldade, né? Um grande processo para mim, né, dentro de tudo que eu passei, dentro do presídio, conversando com as pessoas da rua, né, tendo essa relação muito próxima com essas pessoas, tanto os ribeirinhos. Hoje eu moro, né, na beira do Rio Madeira, eu me coloco também como essa pessoa da margem. Né?
Na margem do rio mesmo.
Na margem do rio. Né? O que, que é ser margem? Né? Eu falo, ali é uma terra que me trouxe a necessidade dessa terapia mesmo. Né? Então, se coloque mesmo. Fui morar na beira do rio, numa casa de palafita, de madeira, uma casa que é orgânica, né? Ela respira. Aquela casa também pensa, ela tem uma janela que não é a mesma janela todos os dias. Né? Então, a gente não amanhece do mesmo jeito, a gente também não anoitece do mesmo jeito. Então, colocar essa cabeça e esse corpo para ser, né, mais coeso e também poder olhar e falar assim, olha, gente, isso tudo a partir dos meus pares. Né? E por que não dignificar a margem?
Uhum.
Né? Eu saí de um centro, esse deslocamento para a margem, e olha que como foi importante também se colocar nesse lugar, mesmo de vez. Olha, eu também sou uma margem, né? E essa margem aqui, ela não pode falar mais por mim, né? Então, é esse o desafio, né?
Total. Estou aqui embevecido te ouvindo. Não à toa você se encontra com o pessoal da Igracniga, que é uma editora que publica toda uma galera abolicionista, né? Para além de todos os tipos, metafóricos ou não, de prisões. Né? Vamos mostrar aqui, Voz de Minha Alma. Põe aqui na tela para o nosso grande público algumas imagens que estão aqui no livro, inclusive, da Marcela Bonfim. E olha lá, ó.
Dona Anicácia.
Ela tem um título de Olhos Azuis, né? Não tem?
Eu, quando encontrei com a dona Nicásia, eu falei, gente, ela tem olho azul, a senhora tem olho azul. Ela falou, não, minha filha, são duas cataratas. Eu falei, mas o seu olho é azul, vamos se aprender
vai
nisso.
Vai ficando azulado.
Vai ficando azulado, mas é uma figura... Vila Bela de Santa Cecília Trindade.
Olha essa imagem, gente.
Essa é a Madonna Negra, a próxima.
Essa é a Madonna Negra, né?
Essa é a Madonna Negra, né? É uma história, é uma das complexidades maiores que a gente tem, né, dentro desse escopo. Mas porque pensá-la como Madonna Negra dentro de tantas dificuldades hoje que a Carol passa, né? A Carol, falar da Carol é falar de cárcere também, né? Ela está hoje encarcerada. Então, falar dessa caminhada, a escolha dessas imagens também vai muito desse fluxo, desse rio, né? Também se pensar como esse rio, né? Porque tudo aconteceu conforme o rio quis.
Sim.
Né? Eu não escolhi muita coisa. Desde quando eu cheguei em Rondônia, eu fui até muito bom. Né? É quando até você perceber que a terra está escolhendo por você, mas eu falei, eu vou escolher confiar na terra. E olha onde eu cheguei. Né? Eu cheguei de novo em São Paulo, mas de outro jeito. Né? Eu não voltei para cá a mesma pessoa. Né? É a Marcela, mas é uma outra cabeça. Essa cabeça está enegrecendo. Né? Como a Amazônia também. Quando ela pensa, se pensa negra, também há um processo de enegrecimento em curso. Porque as pessoas hoje conversando, é importante a gente está vendo a negritude, mas agora ver e pensar se torna diferente. Então, eu sou uma negra que ainda estou enegrecendo. Eu tenho 16 anos em Rondônia hoje, né? Então são 16 anos de um processo ali onde eu estou enxergando as minhas potências, né? Ah, eu nunca imaginei que eu poderia fazer um filme, nunca imaginei que eu poderia fazer uma música, compor.
Você fotógrafa premiada.
Não imaginei isso. Tudo isso estava fora da minha cabeça. Então, foi um processo também de olhar, o que você tem dentro da cabeça, minha filha, né? Vamos lá. Tem coisa muito importante do lado de fora, exatamente nessas margens, né? Exatamente nessas margens. E eu falei, opa, vamos lá. Hoje, todo dia, abrir a janela e olhar para o rio é também tentar ali, ter o rio como uma entidade ali, né? A gente tem o boto. Não deixa da gente também viver essa história também, que é invisível, né? Essas entidades amazônicas, sim, né? E dentro dessas entidades a gente tem o quê? Essa presença negra, né? Que a gente não pode mais negligenciar. O Brasil, ele precisa ter muito, muito, muito nítido que a Amazônia também é negra.
Sim. Sensacional. Trágico, mas ao mesmo tempo uma história de resistência. Está aqui, ó, Amazônia Negra, as imagens da cor do invisível. Da fotógrafa poetisa, aliás, tem um poema aqui, se você me permitir.
Claro.
Que eu queria muito, não sei se eu vou ler, sei bem e tal, mas... cadê? É uma que foi premiada, inclusive, foi essa, né? Foi poesia premiada pelo Itaú Cultural. A triagem dos bons modos tem cor. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque eu não estou conseguindo ler de perto mais, né? O quarentão aqui, você já está com essa coisa do multifocal?
Estou.
Né?
E ainda perdi meu óculos.
Tirando aqui, exclusividade, ó. Nossa Senhora. Aqui, ó. 2021, no auge da pandemia e do genocídio bolsonarista, né?
Importante enfatizar.
Ao negro, uma poesia. Escravidão, capitalismo, pandemias. Ao negro, outra poesia. Navio, escuridão, sem direito à despedida, mar adentro se foi. Ao negro, uma outra poesia. Muitos que continuaram sequer enxergaram a luz do dia. Ao negro, mais essa poesia. Será o fim dos tempos? Mais um, né? E outro meio de morte a cada dia? Ao negro, uma última poesia. Quando tudo passar, o que será da pele escura, já que achava que era dia? Essa daqui, cara, deve ter... Todo mundo que leu aqui, uau, né? Você fica, uau. Ainda mais sabendo que foi feito em 2021, né?
Foi, ainda a gente estava preso, né? É. Encarcerado, né? E ali pensando, nossa, eu estou aqui, né? De certa forma presa, mas protegida, né? Agora, a maioria de nós... Era uma outra catástrofe, né? Era uma outra... Eles estão ali fora, né? São os primeiros que vai... Ali é um genocídio e ainda mais, né, acelerado por um governo, como foi. Né? Então, quem morreu mais? Né? essa pergunta, essa poesia era a reflexão que eu fazia. Quem está morrendo mais nesse momento? Né? E sempre, né?
Desde 1500 e pouquinho, né?
Quem morre mais nesse país? É uma pergunta que a gente já sabe a resposta, mas a gente precisa fazê-la, porque as pessoas, sabe, produzir essa imagem para que as pessoas... Cadê essa sensibilidade? Eu sinto que é isso, né? A gente luta, né? Esses instrumentos para que a gente possa tornar... A gente fala sobre muita humanidade, né? Ainda não, não. A gente ainda está nessa parte de categorizar.
Sim.
Né? A gente está muito longe do humano.
Não tem universal humano, né?
Não.
A não ser o branco, o europeu, aquela mesma... Parece clichê, mas não é, né?
Não. Essa relação, eu falo, essa criação da cor, né? Esse fenômeno que trouxe essa facilidade para poder transformar uma parte dessa humanidade em coisa.
Uhum.
Com coisa eu posso brincar, eu posso usufruir, eu posso extrair meu lucro, né? Então, assim, houve essa desumanização.
Tá. Né? E como uma economista que escreve poesia, é porque fica, a Marcela fica aqui, gente, entre prosa e poesia, além das imagens, as fotografias dela. Vocês viram algumas imagens agora, mas aí... entre prosa e poesia, aparece uma história estrutural muito interessante, né?
Sim.
E aqueles que ficam acusando de identitários, se lerem, vão falar que tem uma estrutura aqui sensacional, que é você, e trágica, né?
É uma economia.
Uma economia,
né? É uma forma de organizar isso, sabe? Eu falo hoje, eu não vou... Ah, Marcela, mas agora você não é mais um economista. Eu falei, não, eu sou uma economista visual.
Uhum.
Eu estou organizando as imagens desse local. Esse local onde eu estou enraizada, eu me plantei ali. É um lugar, eu falo, eu me sinto bem nesse espaço. Né? É a primeira vez que eu sinto que é mais próximo dessa famigerada qualidade de vida,
uhum.
que a gente fala muito na economia, só que de outras formas. Né? A gente atribui isso a uma gestão, né? a que governos, a que planos econômicos. E eu estou falando aqui sobre a visualidade, porque isso também é um plano econômico.
Uhum.
Né? Então... Aquele espaço hoje me traz muito mais uma condição de me sentir bem. São Paulo é muita gente, é muito concreto, e o racismo está ali, nesse concreto. Né?
Tem uma segregação inacreditável, né? Nem precisa de states para comparar. A segregação brasileira tem um, você bem sabe, tem uma sofisticação, né?
Esse é o problema.
Perversa.
A sofisticação,
né?
Hoje, a sofisticação, ela também mata. Às vezes, a gente tinha coisas mais diretas, né? Que não deixavam de trazer para a gente, traziam para a gente uma raiva, né? Eu falo que também o corpo negro é um corpo que eu precisei ressignificar essa raiva, né? Quando eu fui para aquele espaço, andando dentro do presídio, ver como o cárcere, ele te acumula coisas que você... Como que tira isso de você... Vamos escrever, vamos fotografar, vamos cantar,
uhum.
vamos conquistar isso, vamos reorganizar essas relações. Né? Então, eu estou fazendo economia? Estou. Dentro de mim, eu estou organizando a minha casa,
uhum.
sabe? Para poder falar, olha, gente, vocês se identificam com isso? Né? Propondo, né, essa forma de... Olha, o que a gente vê, a gente precisa cuidar, porque também o que a gente tem na cabeça, isso é uma... Isso, a gente cria relações, né? E hoje a minha ideia é o quê? Vamos romper com esse fluxo de reproduções, né? Dentro da própria fotografia, falando com meus colegas fotógrafos, né? A gente está falando para essa branquitude. A branquitude não é uma cor de pele. A gente não pode se enganar com isso. É uma estrutura que está dentro da minha cabeça, né? Dentro da cabeça de todo mundo, né? Então, hoje, eu estou falando para essas pessoas, eu quero falar para essas pessoas, mas de uma forma que elas consigam realmente entender. Né? Então, eu vou cantar, né? eu vou fazer tudo o que eu posso. Né? Para quê? Para que eu possa também me sentir melhor. Né? E quando eu venho para São Paulo, é exatamente isso. A gente tem, hoje, em Rondônia, Porto Velho é uma cidade pequena. Né?
Tá com o quê? 500 mil?
Que mais ou menos 500 mil pessoas, né? Ela é bem parecida com Jaú,
uhum.
né? No seu número de população, assim. Mas é uma terra que tem... ela também está aprendendo, se reeducando em relação a essa racialidade. Mas aqui a gente tem esse plano concreto, né? Como é que a gente cria essas fissuras nesse concreto, né? Então, é um desafio.
Marcela Bonfim, ó, vou pedir de novo aqui para a voz de minha alma, Mari. Põe na tela também o site da Amazônia Negra, que aí reúne uma série de imagens, informações, textos, visualidades, porque é assim, né, a nossa poetisa da fotografia, ela mistura de um jeito impressionante poesia, que é imagem, né, mas as linguagens da fotografia, da poesia, da literatura. Já virei um fã incondicional. E deixa eu dar o recado aqui, ó. Essa semana começa a Festa Literária das Editoras Independentes, na sua terceira edição em São Paulo. Ela já tem várias edições antes na Pirateando, a Flip Bourgeois, burguesona. E aí o pessoal da Flipei veio para São Paulo, foi lá para o Galpão Elza Soares. Então a gente também aqui do ICL, é o terceiro ano seguido que a gente ajuda a pensar o evento, inclusive cobrindo algumas mesas e participando. Então deixa eu dar o recado aqui do Bruno Xavier, que é da participação da Marcela, que vocês estão tendo aqui a alegria de conhecer hoje junto comigo. Então, ó, a Marcela Bonfim, né, com a mesa, o que leva o nome Amazônia Negra, as imagens da cor do invisível, ou seja, que fala aqui do livro também. E a Marcela estará com a jornalista Luca França, apresentando o livro na Flipei, na sexta-feira, 7/8, às 20 horas. Estarei lá, porque eu participo de uma mesa antes e já fico prontinho para ouvir vocês ali.
É uma honra.
E a editora Igra Kniga também estará na Flipei com a autora de outro livro clássico já da editora de vocês, que é a Ruth Wilson Gilmore. A mesa ocorrerá no dia 8/8, sábado, às 17 horas, e debaterá o livro da Ruth, né? California Gulag, Prisões, Crise do Capitalismo e Abolicionismo Penal. Então não percam. Tanto Marcela Bonfim quanto Ruth Gilmore, outra intelectual negra impressionante dos States, lá na Flipei, no Galpão Elza Soares, aqui no centrão da Paulicéia Desvairada. E participem, tá? Marcela, ó, muito obrigado. Fiquei muito feliz de te conhecer pessoalmente. E deixa eu... Ah, aqui, ó. O Bruno trouxe os livros, eu acabei não mostrando. Estou atrapalhado aqui com o novo cenário, ó. Esse aqui sobre o petróleo e o patriarcado, é tudo sobre isso, né? O carrão, o petróleo, o patriarcado.
Essa aí, né? Ela é preciosa.
A morte da natureza, mulheres, ecologia e a revolução científica. Tcharam. E o do Jean Tibly, que, aliás, tem que vir no Provocação Histórica, pode fazer a ponte já, né? Política Selvagem. E Capitalismo Carcerário, Jack Wang. Olha que beleza. Muito obrigado, viu? E parabéns para vocês. Marcela, muito obrigado. Despeça-se do seu grande público.
Querido.
É só a primeira prosa, porque eu vou lá. Ela me convidou já. Eu me convidei,
certeza.
Ela me convidou também para a gente ir para Rondônia, para eu ir, né, conhecer um pouco dessa realidade. A gente fica os sudestinos aqui.
Não, a gente, né, precisa andar por aquelas terras. Ali tem muita coisa. A gente ficar pescando. Só de olhar a gente já sente. É um poder, viu?
Imagina, porque eu tô assim, adoecido em São Paulo. Voltei a morar aqui depois de ficar em Barão Geraldo, em Campinas, perto de um bosque. Feliz, sabia, e depois, não, vou voltar para São Paulo. E cheguei assim, quebrei a cara. Tô adoecido com barulho, acredita?
O ruído é uma coisa que... A gente precisa de silêncio, né? E é um lugar que não para, né? Não tem parada. Enfim. Vamos despedir de você também, agradecer espaço, que é muito importante para a gente. Toda vez que a gente fala, também eu aprendo. É, ouvir a fala, né? Poder, para mim, é super fundamental, né? Porque a gente ainda está nesse processo de aprendizado sobre nós mesmos, né? E a gente também se sente potente toda vez que a gente vai relembrando esse caminho que a gente está fazendo ainda. Então, desejar um axé e dizer que a Amazônia é negra. E todo mundo está convidado a conhecer essa mulher chamada Rondônia. Para mim, Rondônia, eu vejo no corpo de uma mulher, né? Afro-indígena, porque a gente tem que ter... E dizer que a gente precisa pensar a América, sobretudo, como um espaço indígena, um espaço cooptado, né? Quando a gente fala de fotografia, a gente fala também de roubo. Essa imagem que a gente tira desse espaço e leva para algum lugar, né? Essa imagem que é uma relação de poder, a imagem é poder... Sim. E hoje pensar Rondônia como uma outra imagem também faz essa terra digna. Então, esse é o trabalho, né? De pensar a Amazônia Negra, Rondônia como esse centro da Amazônia Negra, por aglutinar essas populações negras que são muitas, muitas, múltiplas, pensam diferentes, contribuem de formas diferentes e vamos pensar nesse poder, né, que a imagem traz e criar essas novas imagens, né? Que imagens novas a gente pode ter? É ressignificada da nossa cabeça, né? A gente se recicla também assim. E isso é um poder.
Sensacional. Marcela Bonfim, obrigado de novo. Eu sempre não, né? Às vezes, quando eu gosto muito da entrevista, eu falo assim, você é luz, raio, estrela e luar. Muito obrigado por vir aqui.
Achei, muito obrigado.
Uma alegria imensa aprender com você. Obrigada. Gente, um beijo no coração. Obrigado, produção, Voz de Minha Alma, grande público. Bruno Xavier, galera da Igrac Niga. Como é que é mesmo? Significa livro, não, jogo do livro?
Jogo, livro, coleção de livros.
Porque ler é uma aventura, ainda mais no mundo que não se lê mais, né? Mas enfim, beijo, beijo.
Beijo.
Tchau.
Finalmente as inscrições para o ICL Vitalício abriram. Você pode acabar com as taxas de renovação e garantir o seu lugar definitivo no maior movimento de pensamento crítico do Brasil. Com apenas um pagamento, você destrava acesso para sempre a todos os nossos cursos, documentários nacionais e internacionais e a todo o nosso conteúdo independente. Preparamos a maior oferta da história do ICL, acompanhada de um mega pacote exclusivo para quem garantir a vaga hoje. Não deixe a sua formação e a sua informação dependerem de mensalidades futuras. Garanta seu acesso hoje mesmo.
O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.